Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você, ouvinte, e principalmente a você, mulher, que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está chegando mais um programa Fala Mulher, que é feito especialmente para você. Este é um espaço aberto para as mulheres do campo e da cidade, portanto, queremos ouvir a sua voz, a sua participação é fundamental. Lembrando que o programa é de responsabilidade da Casa da Mulher do Nordeste e conta com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID e Oxfam. E a gente começa o programa com uma pergunta. Até quando? Até quando mulheres serão violentadas e mortas nesse país? Até quando nossas avós, mães, filhas, irmãs, vizinhas serão massacradas diante de nossos olhos? Pense nisso e reflita. Vamos trazer a primeira canção do programa com o Quinteto Agreste. Daqui a pouco a gente volta para debater a questão da violência contra a mulher no território do Pajeú. Já estamos recebendo a amiga do grupo Mulher Maravilha, Risolene Lima. Daqui a pouco a gente volta para bater um papo a respeito dessa temática.
Passa pra lá, Curisco, e bombeia no sertão. Não importa o corro risco, vou fincar a bandeira ao chão. Invade a estrela cadente, me leva pros braços dela. Depois diz pra toda gente, eu viajei da tua cela. Depois diz pra toda gente, eu viajei da tua cela. Pisotei o chão sagrado, somos como dois irmãos. Embora estando calados, temos terra em nossas mãos. Pisotei o chão sagrado, somos como dois irmãos. Embora estando calados, temos terra em nossas mãos. O sertão é teu e meu, meu e teu sertão boiada. O rei não se esqueceu que a caatinga é nossa estrada. O sertão é teu e meu, meu e teu sertão boiada. O rei não se esqueceu que a caatinga é nossa estrada. História eu não sei. Ei, sertão, uma história sem paixão. Ei, meu rei, outra história eu não sei.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor
de rosa choque.
Agora 1h47 e dando continuidade ao programa Fala Mulher, lembrando que o programa é ao vivo e você pode participar pelo telefone 87-3838-1213. Nós vivemos numa sociedade historicamente regida pelo sistema patriarcal, que estrutura as relações de dominação e ainda continua atribuindo ao homem, marido ou companheiro, a chefia conjugal e o mando nas relações afetivas. Nessa relação de poder, coube às mulheres o papel de cuidadora da casa, responsabilidade pela educação dos filhos e obediência ao seu provedor. O Código Civil de 1916, que instituía ao homem a chefia da sociedade conjugal como representante legal da família, com o poder de administrar os bens comuns do casal e os bens particulares da esposa, incorporava e legalizava juridicamente o modelo que concebia a mulher como dependente e subordinada ao homem. Quase 100 anos se passaram e muitas águas rolaram. As mulheres se organizaram, ocuparam praças e exigiram mudanças na lei e na vida. A Constituição de 1988 equiparou os direitos legais de igualdade econômica, política e social. O último censo IBGE de 2010, publicado recentemente, indica que as mulheres já controlam 38,7% dos domicílios brasileiros. No entanto, os mecanismos de dominação, opressão e violência contra as mulheres continuam fazendo vítimas em nossa sociedade, seja através da violência doméstica e familiar, da violência sexual, que acontece dentro e fora de casa, dentro e fora da família, da violência psicológica, que é através de humilhações, insultos, intimidação, desvalorização e ameaças, ridicularizam a mulher sob qualquer forma, provocando dores tão profundamente como as outras formas de violência, ou ainda, a violência institucional, sim, ela existe, praticada pelas instituições do Estado, por ação ou omissão. O resultado de anos de luta dos movimentos de mulheres contra a violência doméstica só pôde ser comemorado pelas brasileiras em 2006, com a aprovação da Lei 11.340/2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, um passo significativo para assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, sexual e moral. No entanto, estatísticas ainda mostram uma trágica realidade, reflexo do secular patriarcado. Segundo a pesquisa Percepções sobre a Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil, organizada pelo Instituto Avon, entre as mulheres agredidas no país, 15% apontam que são forçadas a fazer sexo com o companheiro e 38% dos homens também admitem que já agrediram fisicamente as mulheres. As causas mais comuns são o ciúme e o alcoolismo. No entanto, 12% confessam que já bateram nas companheiras sem motivo mesmo. E para debater esse assunto, né, que estamos recebendo agora neste momento, a representante do grupo Mulher Maravilha GMM, Risolene Lima, para falar sobre essa questão da violência contra a mulher, que aqui, Risolene, no território do Pajeú, tem aumentado significativamente nos últimos tempos. Nos últimos meses, né, nós temos visto muitos casos de violência doméstica, seja de agressão, que acabam na delegacia ou mesmo se não são denunciados, e infelizmente até casos de homicídio, chamado feminicídio, quando a mulher é morta por uma questão aí de gênero. Boa tarde a você, seja bem-vindo ao programa Fala Mulher. Primeiro, o que, que está acontecendo na nossa região? E como essas mulheres devem ser atendidas, o que deve ser feito urgentemente para evitar que outras mulheres, outras Maria Valdenices, sejam mortas, tenham suas vidas interrompidas. Boa tarde, um prazer recebê-la.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú, principalmente nossas ouvintes mulheres. Né? Inicialmente, sobre a introdução da sua fala, eu não diria e nem posso afirmar, né, com segurança, se a violência contra a mulher ela tem aumentado ou se ela tem ganhado a cada dia mais visibilidade.
Verdade. Né?
Porque a violência doméstica, ela acontece, né, dentro do lar, na maioria das vezes, entre quatro paredes, e dificilmente, né, até então, ela era apresentada para a sociedade como um crime, né? Com a Lei Maria da Penha, ela é vista como um crime e ela passa também a ter um tratamento diferenciado no que se refere à participação da sociedade e até da atuação da própria justiça. Com relação às mulheres, né, para diminuir e acabar a violência é denunciar. O primeiro sinal, né, por menor grau que a violência seja, pelo primeiro xingamento. Xingamento é violência, porque você não vai esquecer daquele xingamento, aquilo vai lhe afetar, e aí a gente chama de violência psicológica. E aí, ela, quando ela inicia com xingamento, e aí ela vai para as outras etapas, né? Vai para os empurrões, vai para, né, outras fases, ela chega no homicídio, se não for cuidada, né, alertada a contento. Então, o que a gente tem para dizer para as mulheres é: denuncie. Para a sociedade, para outras pessoas que têm prima, que têm parente, irmã, tia, que sofre violência, denuncie. E necessariamente não precisa a mulher ir lá e denunciar, né? Se, caso a mulher não se sinta segura, a depender das ameaças que ela deve sofrer em casa. Então, um parente, um vizinho, uma vizinha, né? Quem tiver conhecimento da violência, porque ela passa por vários setores, tanto na área da saúde, em outras áreas também. Então, até chegar, né, a uma situação da própria mulher tomar iniciativa de denunciar seu companheiro, seu ex-companheiro, enfim, qualquer situação que seja, ela já tem passado por maus bocados e aí, certamente, alguém deve ter visto algum tipo de situação nada natural. Então, o conselho que a gente tem a fazer é denuncie. É a melhor forma de combater, de prevenir um assassinato contra a mulher.
Lembrando que nós também convidamos, estamos aguardando a chegada da representante da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, Marli Almeida. Ela teve um imprevisto, mas daqui a pouco já estará participando do programa Fala Mulher para trazer também o posicionamento da Rede de Mulheres acerca dessa questão. Risolene, no último mês, em setembro, no estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, divulgou que a Lei Maria da Penha ela não diminuiu as taxas de mortalidade das mulheres por agressão no Brasil. O levantamento revela que a proporção de feminicídios por 100 mil mulheres em 2011 superou o patamar visto em 2001. A lei, que é de agosto de 2006, criou uma série de medidas de proteção e tornou mais rigorosa a punição contra a violência doméstica. A Lei Maria da Penha, sem dúvidas, é uma das maiores conquistas das mulheres nessa luta contra a violência. Mas, no entanto, é uma questão tão séria e é uma cultura tão secular que a lei não tem conseguido nem efetivamente, pelo menos pelo que diz a pesquisa, reduzir esse número de homicídios contra mulheres, os chamados feminicídios.
Primeiro, para a lei ter esse efeito maior, né, ter tanto efeito assim com relação à redução dos homicídios, né, dos feminicídios, que é o assassinato de mulheres, ela teria que estar sendo implementada de fato. E na maioria das vezes, não é? Em todo o país, a Lei Maria da Penha não está sendo implementada como sugere, não é? No papel, como ela está escrita. Ela acontece geralmente, principalmente em nossa região, através das delegacias comuns. E aí, a lei sugere uma rede interdisciplinar de atendimento, de prevenção e de prevenção à violência e de acompanhamento às mulheres que são vítimas, de levar para casa apoio, enfim. Tem uma série de mecanismos, né, que a lei obriga, mas que não está sendo implementada de fato pelo Estado, né, pelo nosso sistema de segurança, enfim. E a gente precisa analisar como é que a lei pode funcionar se ela não está sendo, em algumas, né, algumas vezes, se ela não está sendo implementada de fato. Por outro lado, a gente precisa reconhecer que a Lei Maria da Penha é uma das maiores, uma dentre várias outras que nós tivemos nesse ao longo da história, né, da vida das mulheres, que passou por várias etapas, um período que não tinha direito a voto, um período que não tinha direito a trabalhar, ou quando trabalhava tinha uma carga horária excedida e o salário bem menor, né? E aí a gente foi aos poucos, por meio de várias outras lutas, a gente foi conquistando outros espaços para nós mulheres. Porém, né, a gente precisa ver que a Lei Maria da Penha, sendo aprovada no Brasil, foi uma forte conquista, uma grande conquista, porque ela vai deixar de ver a lei, a violência contra a mulher como uma coisa qualquer, né, para tipificar enquanto crime, porque não era vista como crime. Ela era tratada em varas comuns, né, e não na vara criminal. E aí, a Lei Maria da Penha tipifica isso. Violência contra a mulher é crime, né, é dever do Estado acompanhar e punir qualquer tipo, né, de agressão ou de violência que venha a ser cometida contra a mulher e acompanhar as vítimas que são agredidas. Né? A gente tem no estado de Pernambuco algumas casas-abrigo, né, onde as mulheres são direcionadas quando sofrem violência ou quando estão em situação de risco mesmo. Elas são encaminhadas para essa casa com os filhos, no caso de necessidade de afastamento do lar. Mas até a mulher chegar a esse processo, ela precisa saber, tem que ser denunciado, né? A justiça precisa conhecer, precisa saber que você, que eu está sofrendo violência ou não, porque não tem como a justiça chegar, né? Então, por isso que a gente orienta. O primeiro passo é denunciar. E a partir de então, né, é seguir as várias etapas que são necessárias para que não ocorra algo mais trágico quanto à mulher. E aí a gente vê, dentro dessa pesquisa, a gente só apresenta que antes, né, a questão da violência contra a mulher ela era mais oculta. Né? Isso era reconhecido enquanto violência, espancamento, agressão, assassinato. Porque aí isso vai entrar como crime, como qualquer outra pessoa, contra o homem, contra uma pessoa idosa, enfim. Né? Mas contra a mulher, a lei tipificando, dá para se prever e evitar algo maior. O que preocupa nessa pesquisa é que assassinato de mulheres em situação de violência, principalmente a violência doméstica, que são praticadas, na maioria das vezes, por companheiros ou ex-companheiros, é um crime que dá para ser previsto. Porque até o assassinato, ela já tem passado por vários outros tipos de violência. Ela já tem passado num posto de saúde, ela já tem ido no hospital tratar de algum espancamento, né, de alguma lesura. Inclusive. Já tem ido na delegacia e nada tem sido feito, não é? Enfim, então, até que ela chegue, né, até que chegue o estágio de assassinato mesmo, ela já tem passado por vários outros tipos de agressão. Então, é um crime que dá para ser previsto e dá para ser evitado, a depender de como a justiça, como a lei vai ser aplicada e como a sociedade vai agir. Porque aí a gente também corresponsabiliza nós, enquanto cidadã, enquanto cidadão. De ver uma pessoa em situação de violência é de fazer algo, porque também é responsabilidade nossa. Né? E aí a gente também se incomodar e não achar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Né? Além de ser uma questão é vista como crime, a violência contra a mulher também é uma questão de saúde pública e isso é reconhecido dentro da Lei Maria da Penha.
Lembrando que os dados da pesquisa IPEA que nós divulgamos, eles foram colhidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, que é do Ministério da Saúde. Daqui a pouco, quando a gente voltar, porque tem uma pessoa na linha para participar do programa, vamos falar da necessidade aí de reforços às ações que já são previstas na Lei Maria da Penha, para que a lei possa aí atingir os seus objetivos com mais realmente eficácia. 2 horas em Afogados, programa Fala Mulher. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Caiu a ligação, você pode voltar no 3838-1213 para opinar a respeito dessa questão, violência contra a mulher. Nós estamos debatendo aqui, neste momento, com Risolene Lima, do grupo Mulher Maravilha. Falando, Risolene, da questão da Lei Maria da Penha ainda, da necessidade de reforços às ações que já são previstas, como você já falou, é preciso aí a adoção de outras medidas, né, que estejam voltadas ao enfrentamento realmente da violência contra a mulher, a efetiva proteção das vítimas, né, porque muitas mulheres hoje denunciam, ou mesmo aquelas que denunciam tentam retirar a queixa depois, com medo de represália. Então é preciso que realmente essas mulheres tenham a garantia de que vão estar em segurança depois da denúncia.
Exatamente. A lei já prevê isso, Juliana. A lei já prevê a questão das medidas protetivas.
É preciso um reforço para que essas garantias, né, sejam realmente
cumpridas.
Agora,
se a lei realmente fosse implementada, né, todas essas medidas elas já estariam acontecendo. Né, mas tem as medidas, se ela se sente ameaçada, mas ela pode pedir o afastamento, né, do agressor, do lar. Ou, se isso não for, isso não sendo possível, é aquela questão da vítima ser encaminhada para uma casa-abrigo e lá ela vai ter todo o atendimento com a rede interdisciplinar. E aí são vários profissionais, desde questão de psicóloga, né, assistente social e outros profissionais que vai estar encaminhando essa mulher para estar regressando posteriormente à sociedade sem tantos prejuízos para a sua vida. Então, a lei já vê essa questão da segurança. Agora, o que é que a gente vê? Não é aceitável que a mulher chegue numa delegacia, denuncie que está sendo ameaçada, registre a queixa, volte para lá. Quando o seu companheiro vai à delegacia, que é ouvido, quando ele volta para casa, a violência vai ser maior. Com certeza vai ser maior. Então, é necessário prever essas questões, né? Isso não é nem necessário prever, isso vai acontecer, com certeza. Então, já é necessário aplicar medidas alternativas para essa situação, já, né, prevendo isso. E aí, esse agressor, ele também ter conhecimento. Né, o que ele está fazendo é crime, que ele vai ser punido, né, pelo crime que está cometendo. E dar segurança suficiente à vítima para continuar com a sua denúncia e o seu registro. No caso da vítima não se sentir segura para isso, o Ministério Público é quem dá continuidade, inclusive podendo reabrir o processo. Isso foi uma conquista depois da aprovação da Lei Maria da Penha, depois que ela foi sancionada, que a mulher, a vítima, ela pode ter representação através do Ministério Público. Então, o Ministério Público, independente da vontade da vítima ou não, pode dar continuidade ao processo.
E é importante também, né, que haja, como você está dizendo, uma punição maior para os agressores. Lembrando que nós também temos a opinião de Dora Santos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira. Daqui a pouco nós vamos trazer a opinião de Dora Santos, falando sobre a realidade das mulheres rurais nessa questão da violência. E falando sobre a questão da impunidade, Risolene, há quem defenda a urgência, a inatificação do feminicídio, né, como qualificador do crime de homicídio, porque hoje o homicídio contra a mulher, ele é um qualificador, enfim, mas se o feminicídio ele for apontado, né, o crime de gênero, ele for apontado como um qualificador do crime de homicídio, um agravante a mais, aumentaria consideravelmente a pena contra os agressores. E aí esses agressores ficariam mais tempos na cadeia, que é o lugar de homem que agride mulher.
Na sociedade que a gente vive, ainda machista, não é? Num sistema patriarcal, onde o homem é o chefe, o homem é o ser pensante, e a mulher tem que seguir, se submeter, não é? Sem dúvida alguma, as práticas de violência contra a mulher, chegando ao assassinato, é feminicídio, não é? Porque vai ser a morte da mulher por ser mulher. Não é? Então, o ciúme, você vai me deixar, mas você também não vai ficar com mais ninguém, porque você é minha mulher, independente, enfim. Então, vai agredir, vai assassinar aquela mulher por ela ser mulher, talvez se não fosse. Não é? Então, a natureza em si dos assassinatos já é um feminicídio. Isso precisa, e a lei precisa ser implementada, e os agressores, eles precisam ser punidos de fato. Eles precisam ser punidos, a justiça precisa atuar, né, e atua em algumas vezes, a gente precisa reconhecer dentro dos critérios, dos trâmites da lei, mas é necessário também denunciar e pressionar mesmo para que esses agressores paguem, né, sejam punidos pelo que fazem.
O que a gente percebe é que os casos de violência doméstica que são, digamos assim, considerados mais simples, que não existe uma violência simples, mas que hoje, infelizmente, a lei vê assim, aplica uma pena aí, o agressor fica detido por 2, 3 meses e depois é liberado. Claro, se há um caso de homicídio, o agressor ele acaba, for preso, ele vai ser julgado e aí vai pegar uma pena maior. Mas os casos de violência, de agressão, nem sempre eles são punidos dessa forma. E em poucos meses o agressor está na rua e aí muitas vezes volta para dentro de casa para continuar agredindo. E são essas agressões, um tapa, um xingamento, que infelizmente levam para uma situação trágica de um homicídio.
Exatamente. E essas punições de alguns meses, ela também é prevista na lei, né? E a lei, a depender da interpretação, vai considerar aquele crime de grau menor ou de grau maior. Por isso é que algumas vezes os agressores ficam há poucos meses na cadeia, exceto no caso de homicídio, né? Vai depender do grau, como assim é interpretada os tipos de agressão, os tipos de crime, né? Porém, a gente precisa sim, né, pedir que sejam punidos e que essa punição ela seja mais severa para que a gente não aceite e não admite mais nenhum tipo de violência contra a mulher, seja ela psicológica, seja ela sexual, seja ela patrimonial, essa história da mulher chegar, pegar e lavar roupa e tudo, o dinheiro assim que recebe o companheiro vai lá, pega o dinheiro que ela lava a roupa, que já seria para comprar alguma coisa para casa e vai direto para o bar, e pegar o cartão do banco, se apoderar do cartão, que é a violência patrimonial, a moral dos xingamentos de expor a mulher, enfim. Qualquer tipo de violência praticada contra a mulher, ela tem que ser punida.
Lembrando que nós já estamos recebendo aqui Marli Almeida, da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeão. Um prazer recebê-la no Fala Mulher, Marli. E para debater uma questão, né, que é de extrema urgência para nós mulheres, para a sociedade aqui de Afogados e toda a região do Pajeú. Os casos de violência eles têm aparecido cada vez mais, os casos de violência doméstica. Recentemente tivemos uma mulher aqui de Afogados brutalmente assassinada por uma pessoa com quem manteve um relacionamento no passado e que não aceitava o fim desse relacionamento. É preciso dizer não, dizer chega, dizer basta para esse tipo de violência contra a mulher, não só aqui, mas em todo o país. Marli, boa tarde, um prazer recebê-la.
Boa tarde, né? Boa tarde à companheira Risolene, né? Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Pajeú, e em especial as mulheres. Acho que a gente está, né, aqui. Não posso dizer que estou aqui feliz por estar hoje aqui no programa, né? Infelizmente, né? É um assunto que a gente precisa falar cada vez mais. Mas a gente não pode dizer que vem falar, né, no meio de comunicação, de estar feliz de estar aqui na Rádio Pajeú, né? Acho que poucas vezes a gente tem que dizer de não estar feliz aqui, né? E, assim, né, o episódio, né, recentemente ocorrido, né, de fato é uma brutalidade, né, e que a gente tem que se indignar, né? Eu acho que a grande palavra, acho que a companheira Risolene, né, estava, né, colocando aí dos tipos de violência e tudo, e eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se indignar, né, enquanto a gente, né, achar isso, achar aquilo, né, moderar, né, ficar buscando justificativa, ah, é porque foi por isso, porque foi buscando motivos para justificar. Eu acho que a gente não avança nesse sentido, né, e a sociedade ela tem que se indignar. É porque quando ocorre um crime dessa natureza, né, não é um crime comum. Ele tem aí, nas suas entrelinhas, né, uma relação afetiva, né, um assassinato de quem deveria ter afeto, né, e amar, tirar a vida, né. Então, quando um assassinato ocorre por motivação de relações afetivas, né, está claro para a sociedade que é uma relação de poder, que nós estamos diante de uma sociedade, né, machista, né, e é contra o machismo que a gente tem que lutar todos os dias, né, e não contra a pessoa exclusivamente. É um assassino, tem que ser punido, né, com todos os rigores, mas está para além disso, né. Eu acho que a nossa indignação deve ser, né, contra o machismo. E ele está impregnado na sociedade, ele não está impregnado apenas no relacionamento dessa, né, mulher que foi brutalmente assassinada e de outras que sofrem violência. Está impregnado na sociedade, né? Então, é preciso que vá para além disso a discussão, né, de que a educação, as escolas, né, a saúde, os órgãos de saúde, os órgãos de justiça, né, o padeiro, a lavadeira de roupa, né, a dona de casa, a médica, a advogada, é preciso que a gente se indigne nos vários segmentos da sociedade, porque nossa luta tem que ser ainda muito grande contra o machismo, né? E os números recentes mostram de que tem avançado, né, os casos de violência, inclusive de assassinato de mulheres, né? Então, isso significa dizer que ainda temos muita luta pela frente. Tem que ser contra o machismo, e não contra A, B, C ou D, uma pessoa, né, um homem que matou a mulher, né? Isso aí já, por si só, já é inadmissível, né? Pela sociedade, do ponto de vista espiritual, seja qual for a religião, do ponto de vista, né, humano, né? Mas nós estamos diante, né, de uma representação de uma sociedade que é machista. Por isso que as pessoas, esses homens, se sentem ainda nesta condição, né, de matar, de tirar a vida, de agredir, de xingar, né, de violar patrimônio, né, enfim, então...
E a violência doméstica, Marli, ela não só interfere na vida ou acaba com a vida da mulher, mas com toda a família. Os filhos são aí sequelas, consequências para os filhos, para toda a família. A violência doméstica, ela acaba, enfim, prejudicando todo o ambiente familiar. Há números que mostram, né, que a violência doméstica, ela estimula os casos de suicídio de mulheres, de repetência escolar das crianças, por verem a mãe ser maltratada em casa, e aí a criança não consegue estar bem para ter um bom desempenho na escola. E a gente vê isso que realmente é verdade.
Pois é, é exatamente essa questão. Ele não é um problema das mulheres. O machismo não é um problema das mulheres. O machismo é um problema da sociedade. Porque ele, inclusive, ele sai arrebentando outras estruturas sociais. Ele atinge as crianças, ele atinge o vizinho, a vizinha, porque a gente se sente agredida. Ao ver outra mulher sendo agredida e se sentir impotente diante dessa situação, muitas vezes. Então, assim, o machismo é uma agressão à sociedade como um todo, é um prejuízo à sociedade. E por isso, que não é uma questão só das mulheres, porque ela atinge, inclusive, os homens. O machismo é ruim para os homens, porque ele diz o tempo todo, ele disse o tempo todo essa estrutura, que os homens não devem chorar, que os homens não devem ser sensíveis, não devem levar desaforo para casa, o seu poder de força, utilizar o seu poder de força. Então, existem vários crimes, de gênero, além da violência contra as mulheres. Os homens se matam absurdamente, por motivos banais, porque isso é fruto da estrutura dessa sociedade que é machista, que tem base no machismo. Então, é com isso que a gente... a nossa grande luta, eu acho que a gente só vai conseguir avançar na mudança, na minimização desse quadro de violência contra as mulheres, quando se mexer na estrutura da sociedade. Então, a escola, ela pode contribuir, não só discutindo com essas questões relativas a papéis masculinos e femininos, na construção da educação de crianças e jovens, mas também de alguns estigmas que estão impregnados na sociedade, do que é de homem, do que é de mulher, sempre colocando questões e formulação de conceitos ao longo da formação das crianças e dos jovens, de que homem pode isso, de que mulher não pode aquilo, A questão da sexualidade, que ainda é um dos elementos, muito grande, de um dos maiores motivadores da violência contra as mulheres, Quer dizer, é a posse do corpo da mulher, da sexualidade da mulher, Então, recentemente, inclusive, a gente tem como colega de trabalho lá na rede, a Polônia, que é prima da vítima, E ela, conversando com a gente, disse que ele já havia ameaçado, né, no rompimento da relação e tudo, e dizer, se você não é minha, não será mais de ninguém. Então, o que é que significa isso? Isso significa a propriedade sobre o corpo. Né? Então, é minha, é de ninguém, o corpo da gente não é de ninguém, é da gente. Né? Então, quer dizer, são muitas desconstruções, né, sociais e conceituais de papéis e de liberdade, né, que tem que ser revisado urgentemente na sociedade, porque não dá mais para admitir, cada vez, né, menos se avança, a sociedade avança em tantos outros aspectos econômicos, né, de estruturas sociais, do ponto de vista econômico, de atendimento, mas, né, isso não se avança. Não avança por quê? Porque a gente não mexe cotidianamente nas estruturas, né, que é o que sustenta e que dá base, né, a essas concepções e a esse comportamento masculino. Então, a gente precisa rejeitar qualquer sinal, né, disso. E os meios de comunicação têm influência nessa formação. Né? Eu sempre digo, Luiz Gonzaga deve estribuchar no túmulo, né, quando ele deve escutar ou sentir, né, as músicas chamadas de forró, que denigre a nossa imagem.
É, né,
que se apropria do nosso corpo, da nossa sexualidade, banalizando. Né, e como diz Ariano Suassuna, né, quando você vê, né, alguém em cima de um palco perguntar se tem rapariga aí, né, e milhares de pessoas, de mulheres, levantarem a mão, né, em histerismo, né, quando uma banda dessa de forró faz uma pergunta dessa, tem algo muito errado na nossa sociedade que precisa ser corrigido.
E a gente vê que muitos órgãos públicos, inclusive prefeituras, financiam esse tipo de atrações que são chamadas de atrações artísticas, mas que, na verdade, de artístico não trazem nada, né? Usam o dinheiro público para financiar certos tipos de música de duplo sentido, músicas que são apelativas, que são ofensivas, que desrespeitam a figura da mulher. Infelizmente, inclusive aqui na região. Marli falou, Risolene, da necessidade aí da quebra de conceitos da sociedade, desse estruturalismo que já vem há séculos. E um conceito que acho que deve ser quebrado é a questão da culpabilidade da mulher. Infelizmente, a sociedade ainda culpa a mulher pela questão da violência, culpa a mulher por não denunciar, culpa a mulher por permanecer em uma relação onde há violência, muitas vezes sem entender o porquê de tudo aquilo, o que está em volta daquela situação em que a mulher está praticamente obrigada a permanecer. Então, tem que quebrar essa culpabilidade da mulher. Não é culpa da mulher de forma alguma, de maneira nenhuma, nos casos de violência.
Essas situações, a gente, né, se tratando de machismo, né, de toda uma sociedade patriarcal que a gente ainda tem, apesar dos grandes avanços das várias conquistas de nós mulheres, a gente precisa... ver que uma situação, né, o crime de violência contra a mulher, dificilmente a gente vai conseguir apontar especificamente um único culpado. Né? E aí a gente traz a responsabilidade para a sociedade, a gente traz a responsabilidade para o Estado, mas de maneira alguma a gente vai dizer que é culpa da mulher tirar ela, né, do papel de vítima para o papel de culpada, para papel de ré. Isso é impossível. Isso já é o primeiro erro, né, que acontece. Tanto que, quando uma mulher chega para fazer algum tipo de denúncia, a depender do tipo de agente que vai registrar ou não a denúncia, primeiro, o que é que você fez? Não é? Ou então a própria sociedade. Mas o que será que ela fez para apanhar? Ah, não, ela foi morta porque traiu o marido. Enfim, não é? Então, vai procurar justificativas para justificar o que não tem, desculpa alguma.
Até porque, Risolene, se as mulheres fossem desse mesmo tipo de postura, nós já tínhamos exterminado com uma raça masculina na face da Terra, né?
Pois
porque
é.
O homem traía aceito socialmente. Se a gente fosse matar nos homens, né, que foram traindo a gente, né, ao longo das nossas relações afetivas, nós já teríamos exterminado com os homens na face da terra.
Então, se essa fosse a razão para justificar o crime, né, ficaria bem complicado para nós, sociedade. Então, a gente precisa ver que a mulher, ela tem o direito de ir e vir, né, de trabalhar na profissão que escolher, né, de ser chefe de família, de não ser, enfim... A gente precisa reconhecer os avanços, né, que nós mulheres temos conquistados, né, no decorrer de nossa história. Mas, de que maneira alguma, quem é que vai gostar de apanhar? Quem é que vai, né, viver uma situação de violência, que humilhação. Vai prever de humilhação, de ameaças de morte e vai esperar por isso gostando? De forma alguma. Então, a culpa pode achar, seja lá quem for, menos da mulher. É? E aí as pessoas, não, mas tem mulher que apanha porque gosta mesmo. Isso é um absurdo. E aí tem uma série de outras questões que a gente precisa ver. Por que é que uma mulher ainda continua numa situação de violência? O que é que tem por trás disso? Né? É uma dependência financeira? É uma dependência afetiva? A gente sabe que existe. Não vamos fechar os olhos para essa realidade. A gente sabe. Mas, de forma alguma, ela vai estar vivendo uma situação desse tipo porque quer e porque gosta. De forma alguma, não é? Então, não é culpa de nós mulheres, é culpa da sociedade que ainda vive nesse sistema, né, machista, é culpa do Estado que não cumpre, que não implementa a lei como ela de fato está no papel.
Vamos trazer aqui a música tema da campanha Quem Ama Abraça, que é uma campanha que foi divulgada nacionalmente e que traz diversos artistas participando dessa campanha, uma campanha muito bonita, vocês conhecem.
Estamos juntos pra dizer: chega de tanta humilhação.
E você cansa de sofrer.
Oh, mulher, pra cada um pedimos paz. Um novo dia vai nascer. Um amanhã muito melhor.
Ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá calor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor.
Com responsabilidade,
com bravura e com coragem,
nós podemos de verdade.
Vidas e mais vidas salvar.
É só você denunciar.
Todos nós estamos vendo o que está acontecendo.
Ninguém pode mais negar.
Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça.
Cidadã, não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós.
Gentileza, sejamos educados.
Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia.
É hora de mudar essa situação.
É hora de mudar essa postura, meu irmão.
Denuncie, não tenha medo.
Ninguém pode mais ficar calado.
Show machismo, show violência, show de uma vez.
Quem ama abraça,
quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama,
quem ama cuida,
quem ama abraça, não maltrata o seu amor.
Quem ama
ajuda, quem ama agrada,
maltrato seu amor.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque.
Agora 2:27, programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Aqui com Risolene Lima, do Grupo Mulher Maravilha, e Marli Almeida, da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Estamos falando sobre a questão da violência contra a mulher. E para lutar, né, contra essa violência, Marli, Risolene, é para isso que existem também as instituições, as organizações como GMM, a Rede de Mulheres, para incentivar essa organização das mulheres, o empoderamento das mulheres, para tentar reduzir essa questão das desigualdades de gênero, que também são uma das causas da violência, Marli.
Eu acho que, né, como Risolene falou anteriormente, né, a gente, lógico, a gente fica motivada pelos fatos recentes, né, mas é muito importante também que a gente ressalte, né, as conquistas, né. Então, sem dúvida nenhuma, né, organizações como a Casa da Mulher, o GMM, a Rede de Mulheres, né, e tantas outras, Fórum de Mulheres do Pajeú, Fórum de Mulheres de São José do Egito, Fórum de Mulheres de Pernambuco, né, uma rede, né, na verdade, de movimentos, né, sociais de mulheres, né, que lutam pelas transformações dessas desigualdades. Né, ora, uma com a finalidade, né, de promover um acesso econômico, né, porque, como Risolene, né, colocou, a dependência econômica é um dos fatores, né, fortes que mantém a mulher numa relação de ciclo de violência, né, o empoderamento político, né, quer dizer, essa condição, né, construir essa condição de que a gente fale publicamente, de que a gente rompa com os velhos conceitos de que as divergências, né, as violências entre um casal, né, é privada e não é da conta de ninguém, né, ela é pública, sim, ela é da conta da sociedade. É isso que a gente busca, né, de, tanto no sentido de promover ações do ponto de vista do desenvolvimento, da geração de renda, do trabalho, né, dessa condição da mulher, inclusive compreender, né, o início desses ciclos e se fortalecer, da própria roda de conversa, né, porque aí a gente finda por conseguir enxergar na outra também questões que são nossas e que muitas vezes a gente nem estava identificando, né? Então, esse diálogo constante, essas rodas de mulheres, né, conversando sobre algum tema, e a questão da violência, muitas vezes, né, ela finda se sobrepondo a uma outra temática que está posta, né, nas discussões, porque ela é urgente, porque ela está aí, ela está presente na vida das mulheres. E acho que essas organizações e tantas outras por esse Brasil afora, né, tem dado uma contribuição muito grande, inclusive do ponto de vista legal, né, do ponto de vista de leis, de legislações, né, que vem evoluindo no sentido de fazer outras leituras, né, desse lugar, dessa condição da mulher, e promover e elaborar políticas públicas voltadas para isso. Né? Mas eu acho que uma questão importante, né, da gente não se perder, é de que as organizações, ela têm um papel civil, né, de mobilizar, de pautar a sociedade, de pautar o poder público. Né? Mas elas não são delas a responsabilidade de resolver, né, mas de cobrar que os organismos públicos, né, eles efetivem essas políticas que estão no papel. Né, exemplo da rede de proteção social, né, colocada na Lei Maria da Penha, né, e de que a gente não vê. Né, de que a gente não vê, né, como chega a uma condição dessa. Como é que a mulher, né, numa situação de violência, ela busca e ela se sente amparada para não chegar, né, muitas vezes sozinha ao extremo de ocorrer, né, um assassinato. Então, quando um assassinato ele vem ocorrer, ele não é do nada. Né? Essa pessoa, essa mulher, ela já está sendo vitimada por outros ciclos, né, de violência. Né? Ela já tem sido xingada, ela já tem sido humilhada, ameaçada. Né? Então, ela já tem sofrido tapas, empurrões, né, agressões físicas mais leves. Né? Não vem do nada. Né? Tanto é que a maioria dos casos são casos planejados, pensados. Elas nem são, no calor de uma emoção forte, né? Como muitos advogados de defesa, né, procuram fazer esse argumento. Foi sobre forte emoção e tentar minimizar, não é a pena. Isso não é o que as estatísticas colocam, não é o que as análises colocam dos casos, né, de assassinato de mulheres. Eles são muito parecidos com o que ocorreu, eles são planejados, né, eles são muito bem elaborados, são planos, né, friamente pensados para pegar a vítima desprotegida, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, tem um carro para levar para algum lugar para esconder. Né. Dificilmente, né, você vê uma coisa que foi ali no calor de uma discussão, né, e tudo sob uma forte emoção. Normalmente, tem a forte emoção e o indivíduo, né, tem o tempo suficiente para planejar e executar, né, a brutalidade. Né? Então, assim, eu estou colocando um pouco isso, né, porque é super importante o papel das organizações, mas eu acho que a gente tem que ter a cautela, né, ao falar em público, de ressaltar isso. Né? Nós, inclusive, temos que cobrar mais, né, disso tudo. A gente está aí num processo de constituição de organismos municipais, de políticas públicas para as mulheres. Hoje a gente tem uma secretaria a nível de Estado, né, já completa-se 10, 11 anos, né, da Secretaria Nacional, né, o ano que vem, com essa perspectiva de implementação de políticas públicas para as mulheres, né, mas, né, a gente ainda vê que é muito incipiente. Né, e, assim, eu acho que a Afogados da Ingazeira está com uma dívida pública com as mulheres. Aliás, uma não, está com duas grandes dívidas públicas com as mulheres. Primeiro, o órgão é Afogados da Ingazeira, é o único município que ainda não tem organismo de política pública para as mulheres. Né? Então, quer dizer, é preciso que a gente retome isso, né? Que paute isso, porque esses organismos eles contribuem no empoderamento das mulheres e na condução da assistência, né, à condição de vulnerabilidade das mulheres, tanto do ponto de vista econômico, como político, como de violência, para que fases desse ciclo eles sejam rompidos antes de se chegar, né, à morte de uma mulher. Né? Então, eu acho que a Afogados da Ingazeira está com essa dívida, os gestores de Afogados, e não é essa gestão, é as passadas, é uma dívida que vem se arrastando há 10 anos, né, desde que se começou a criar os organismos de política para as mulheres. Né? Então, acho que cada caso que acontece, e um caso desse de homicídio, eu acho que deve servir de Marte para a nossa luta das organizações. A gente deve transformar em Marte mesmo, né, para reativar essa luta e cobrar esse compromisso, né, das políticas públicas, dos gestores de políticas públicas, para que algo seja feito, que essa rede que tem aí, CRAS, CREA, é tanta coisa, né, e de atendimento psicológico, de tudo, da assistência para fortalecer, né, as mulheres em condição de violência doméstica, e a gente não vê isso acontecer, né? A gente não vê isso acontecer. E mesmo nos municípios, né, que tem, são muito frágeis ainda. Né? São diretorias que trabalham sem orçamento, sem equipe, sem condição, muito mais para dizer assim, tem uma secretaria, uma diretoria da mulher, uma coordenadora da mulher, mas quando a gente vai para o diálogo com esses organismos, se aproxima deles, até muitas vezes para cobrar, quando a gente vai cobrar, a gente fica solidária com a companheira que está lá, entendeu? Que muitas vezes, a maioria delas, inclusive, saiu dos movimentos, né? E foi lá para o espaço da gestão pública, né? Na perspectiva de poder contribuir com o que acumulou na vida dentro dos espaços. Quando você chega lá, né, ela está lá impotente, é equipe, né, sem estrutura, sem uns órgãos, sem dinheiro, sem nada, Né? Então, a gente precisa também cobrar dos gestores, né, municipais, para que não seja só uma, né, tipo uma fantasia, né, um emblema para tentar calar a nossa luta e as nossas reivindicações. É preciso que realmente, né, sejam efetivos e funcionais e que tenham as condições mínimas de funcionamento, inclusive de recursos. Né? Eu acho que a outra dívida grande é a questão da delegacia da mulher. Né? São anos de luta, né? São anos de promessas, né? E ninguém vê isso. Né? Sair do lugar, sair da fala, né? todo ano que a gente leva na pauta de reivindicação do 8 de março, né? Não, para estar pronto e vai ser não sei aonde, e diz o local, e que já está. E ninguém vê isso. Isso é importante. A gente não quer priorizar, do ponto de vista das políticas públicas, as delegacias. A gente quer, né, ações preventivas, né, ações de apoio para não chegar à condição, né, da denúncia, porque quando a mulher vai denunciar, ela já está vitimada pela violência. Né? Mas a delegacia ela tem que ter, porque para onde é que a gente faz, que tipo de acolhimento a gente tem, para onde é que a gente vai, como é que a gente se sente acolhida na situação que a gente é vitimada, para a gente não se transformar em culpadas, né, pela violência que está sofrendo. Né? Então, eu acho que a região do Pajeú, né, está com essa dívida, e eu acho que a gente tem que intensificar isso. Né? Eu acho que cada caso que acontece deve servir de nos dar mais fôlego, mais voz, mais indignação, né, e mais vontade de cobrar, de ousar, né, e de brigar por isso. Né? E eu acho que o fórum, o estadual está vindo fazer sua plenária aqui na região do Pajeú, né, sua próxima plenária, e eu acho que a gente, né, tem que botar lenha nessa fogueira absurdamente e se revoltar.
Risolene. Então, enquanto Grupo Mulher Maravilha, né, primeiro eu quero reforçar a fala de Marli. Nós não estamos, nem temos o papel de fazer cumprir o dever do Estado, né, as obrigações do Estado, que é de fazer ações e ter, né, uma garantia que funcione toda a rede de proteção à mulher, né, em todos os níveis. Ela precisa acontecer de fato. E nós do Grupo Mulher Maravilha, a gente tem atualmente o atendimento do Balcão de Direitos Humanos, e nesse atendimento a gente orienta mulheres, né, qual os encaminhamentos que devem ser tomados no caso, né, numa situação de violência, e previne, no caso, a comunidade através de palestras, através de ações diretamente, né, junto aos grupos, né, com relação a como evitar qualquer a violência contra a mulher e como evitar uma situação maior. Então, esse é um projeto, um programa que a gente tem permanente. E, além disso, nós temos também, nós estamos no Fórum de Mulheres de Pernambuco, Fórum de Mulheres do Pajeú e também no Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é toda uma rede, né, do movimento de mulheres que atua a nível de região e a nível de estado. Nós estamos, inclusive, na coordenação do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e o mês de outubro é o mês onde a coordenação faz a sua pauta, a sua plenária aqui na região do Pajeú, que vai se sediar em Afogados da Ingazeira, e nós estaremos no dia 26 e 27 de outubro, com a ação em Afogados da Ingazeira do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e na ocasião que vai ser oportuna, a gente vai fazer uma mobilização de rua, mobilização mesmo, vai trazer mulheres de outros municípios, vai ter mulheres de Afogados da Ingazeira, vai ter todas as organizações que também acompanham o fórum, né? O Fórum de Mulheres do Pajeú e o Fórum de outras cidades também, onde existe o fórum, vai estar participando dessa mobilização. E também está sendo planejada, está sendo negociada junto com a Diretoria da Mulher de Carnaíba, também através do Fórum de Mulheres de Pernambuco, uma ação lá em Carnaíba, onde a Valdenice redizia onde está a família de Valdenice. E aí a proposta, a gente está em organização, a previsão é que aconteça dia 11, a gente está esperando uma confirmação, mas a Diretoria da Mulher de Carnaíba está puxando essa atividade, né? E a ideia é que também a gente se faça presente nessa mobilização e que se faça uma vigília protesto, essa morte, inclusive até de conforto, e está apoiando a família de Valdenice.
Obrigada, Juas. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Rapidinho vamos trazer a opinião de Dora Santos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira, falando sobre a situação da mulher rural dentro desta temática da violência.
E nós estamos aqui com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira, Dora Santos, para falar sobre essa questão da violência contra a mulher. Dora, boa tarde. Essa também é uma problemática enfrentada pela zona rural. As mulheres das comunidades rurais, infelizmente, ainda são vítimas da violência, vítimas do machismo. E por que essas mulheres ainda têm tantas dificuldades para se libertarem dessa situação de violência, para denunciarem seus agressores?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Fala Mulher. Bem, Juliana, assim, como bem você disse, não é diferente a situação das mulheres trabalhadoras rurais, né, das mulheres urbanas. Até porque tem uma coisa que, tanto para a mulher rural como para a mulher urbana, hoje é a dificuldade maior, né, encontrada quando se trata da questão da violência, que é o medo, né? O medo da mulher denunciar é muito forte, né? Primeiro porque, na sua grande maioria, não tem ainda uma independência própria, né? Quer dizer, não tem a condição financeira delas sobreviverem, muitas vezes sem dependerem, né, do marido. E aí, por conta disso, fica preocupada, né? Assim, se eu denunciar, eu vou ter que sair de casa, porque se ele vai me maltratar mais ainda porque eu denunciei. E ou vai me mandar para fora, e de que é que eu vou viver, né? Mas a gente sabe que isso as mulheres têm que perder esse medo, né? Porque a gente sabe que as mulheres são pobres, mas não são aleijadas. E na grande maioria, elas ainda acham que são dependentes do marido. Mas muitas vezes as mulheres trabalham muito mais do que o marido. O problema é que ela ainda não tem o poder do lucro que ela tem, né? Porque se você for olhar a mulher rural, ela que cria a galinha, ela que cria o porco, ela que cria a cabrinha, né? Então, se ela cria, por que que ela não tem essa independência, né? Então é só ela se dar conta, né, da força que ela tem, que se ela tem medo do marido deixar ela, mas e tem medo depois de quê? Porque se ela realmente, muitas coisas na zona rural dependem dela. Então significa que ela também sozinha vai ter como conseguir, né, a sua sobrevivência. Isso sem nem falar na questão da roça, né? Porque a mulher também planta, a mulher também lucra. Então tudo isso eu acho que o que prevalece muito é a questão do medo que ela precisa ir perdendo, né? Isso daí para que ela se torne uma pessoa mais independente e que venha não sofrer a questão da morte, né? Porque a gente sabe que a violência ela já sofre, né? Porque ela já é uma pessoa discriminada muitas vezes em tudo. Porque quando o marido diz assim, na minha casa quem manda sou eu, isso já é uma discriminação muito forte para a questão da mulher, né? E aí, muitas vezes, por conta do medo, ela não denuncia, é o que vem, às vezes, a causar a morte, né? E muitas mulheres sofrerem aí essa violência de chegar a óbito, né? Que, infelizmente, né, com toda a luta, né, que se tem, e com a Lei Maria da Penha, né, aí que está aí em vigor, né, mas eu escutava essa semana na rádio, né, quando, se não me lembro se foi Nil Júnior que estava falando, que hoje com a Lei Maria da Penha parece que tem aumentado ainda mais o número de mulheres que são assassinadas, né? Então isso prova que a gente precisa que a lei seja, se faça valer mesmo a lei, né? Para que muitos homens, quando chegam a matar suas mulheres, sejam punidos, para que isso seja sirva de exemplo para outros, que eles saibam que não pode sair por aí assassinando as mulheres, como a gente sabe que vem acontecendo, né?
Dora, a gente sabe que os casos de violência contra a mulher no campo, eles são recorrentes. No entanto, são poucas as mulheres rurais que denunciam os seus agressores. O sindicato tem procurado trabalhar essa questão da conscientização com as mulheres rurais?
Sim, Juliana. Nós aqui do sindicato, né, não só o sindicato de Afogados da Ingazeira, mas de todo o movimento sindical, né, porque nós temos, todos os municípios quase têm o seu sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais, e a gente tem feito esse trabalho e vem intensificando, né, cada vez mais, porque nós aqui, por exemplo, nós temos três diretoras no sindicato, uma no Conselho Fiscal, duas na efetiva, né, e ainda tem outras que fazem parte da suplência da diretoria. E a gente tem também uma comissão de mulheres, né? Porque nós três ainda se achamos poucas para estar trabalhando a questão. Então, por isso que a gente tem também a comissão de mulheres que trabalha juntamente com a diretoria, né? E essas mulheres fazem reunião com as mulheres rurais lá na comunidade. E, assim, não só da questão da violência, mas também com relação à questão da saúde da mulher, com relação à questão dos direitos, né, porque ela tem os direitos previdenciários também, essa questão da conscientização da parte dela poder ser uma pessoa que economicamente, né, possa estar trabalhando a sua autonomia, para que perca esse medo de dizer que depende, né, ou depende do marido, né? Ninguém depende do marido. A gente hoje sabe que tem mulheres trabalhadoras rurais que perderam até a sua aposentadoria por chegar no INSS dizendo que ajuda o marido, né? Então, ela tem que assumir que ela é independente, que ela trabalha. O marido trabalha, ela trabalha também, né? Então, esse trabalho a gente vem fazendo. Por isso que no movimento sindical, nós antigamente trabalhava só com comissões. E agora, na maioria dos sindicatos, né, a começar pelo nosso aqui de Afogados da Ingazeira, nós temos uma secretaria que trabalha essa questão, né? Aqui a secretaria é a secretaria que Ana Lúcia faz parte, ela é Secretaria de Formação Mulheres e Juventude, né? Quer dizer, está ligada à Secretaria do Trabalho com as Mulheres e ligada à Secretaria do Trabalho com a Juventude. Além de a gente aqui ter uma mulher na presidência também, né? Então, não tinha por que a gente não tá fazendo esse trabalho, né? E a gente não trabalhamos isolada, né? Nós temos no polo uma comissão de mulheres, temos a Secretaria de Mulheres no Estado, na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, e temos também a Secretaria da CONTAG, né? Quer dizer, da base a gente vai para o Estado e do Estado para a confederação, para poder a gente ser, assim, ter mais força, porque não adianta você estar na base, só ali, e lá em cima não ter quem lute para você poder conquistar os seus direitos, né? Então, por isso que a gente todo ano tem também aí a questão da Marcha das Margaridas, que por si próprio já é uma organização de conscientização e de luta, né, das mulheres. E tantos outros espaços, né, que as mulheres hoje estão aí participando.
Dora Sanz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afogados, um abraço, obrigada, boa tarde.
Eu que agradeço, Juliana, né, por esse espaço, né, no programa Fala Mulher, e sempre que tiver oportunidade posso estar de volta, né, para estar divulgando o nosso trabalho.
Você está escutando o programa Fala Mulher.
Precisa de arroz com feijão. tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a clemente que leva semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Joana que ama na cama do canavial. João que carrega a esperança em meu caminhão pra capital. Sertão. É como negar o alicerce de uma construção. Amar o Brasil sem louvar o sertão. É dar um tiro no escuro, errar o futuro da nossa nação. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão. Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão. Pereira que grita na feira o valor do pregão. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Amar o Brasil é fazer do sertão a capital.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nossa, choque.